Bom dia, são agora 8 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 7 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas que marcam esta edição.
O governo de Moçambique vai hoje ao Parlamento falar sobre a violência no centro e norte do país, numa altura em que se teme o possível alastramento das ações terroristas a outras províncias. Outro governo, o de Cabo Verde, responde no Parlamento à crise provocada pela segunda vaga da Covid-19. A fome continua elevada em mais de 50 países de todo o mundo. É o que avança o novo Índice Global da Fome, lançado esta quarta-feira.
Todas as notícias já a seguir com a edição do jornalista Germano Campos em antena.
Crises sanitárias, económicas e ambientais em 2020 em todo o mundo vieram prejudicar gravemente a luta contra a fome. O alerta não é novo, mas desta vez, Paula Borges, é feito no Índice Global da Fome lançado hoje pela Ajuda em Ação.
Quase 690 milhões de pessoas do planeta estão subalimentadas. 144 milhões de crianças sofrem de raquitismo, consequência da falta de nutrientes necessários. 47 milhões têm sinais de subnutrição aguda e só em 2018, 5 milhões e 300 mil crianças morreram antes do 5º aniversário, em muitos casos como resultado da subnutrição. A África subsaariana tem a taxa de mortalidade infantil mais elevada do mundo e também aqui no sul de África, como de resto no sul da Ásia, a fome é classificada genericamente como grave. Já estava claro que seria necessária uma enorme luta para eliminar a fome nesta década. Sabe-se agora que este sistema é inadequado para enfrentar os tipos de crises globais e regionais sobrepostas. A pandemia Covid-19 e a recessão económica que trouxe, bem como uma praga maciça de gafanhotos do deserto no Corno de África e outras crises estão, lê-se neste relatório, a exacerbar a insegurança alimentar e nutricional de milhões de pessoas, uma vez que estas crises vêm juntar-se à fome existente causada por conflitos, condições climáticas extremas e choques económicos. Os resultados do Índice Global da Fome apresentados neste relatório da Ajuda para a Ação ainda não refletem o impacto das catástrofes sobrepostas deste ano, mas apontam para pontos quentes, onde a insegurança alimentar e a subnutrição já são graves, colocando as populações a maior risco de crises alimentares agudas e de fome crónica no futuro. Entre os mais graves estão a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, mas também, por exemplo, a Venezuela.
Mesmo assim, há uma nota de otimismo neste índice. Considera a equipa que o elaborou que, com persistência, esforço coletivo e atribuição de recursos suficientes, as crises poderão ser ultrapassadas. Uma resposta bem elaborada vai construir uma base mais forte sobre a qual se poderá avançar para um mundo mais resistente e mais bem preparado para futuros desafios. Em Moçambique, o governo vai estar esta quarta-feira no Parlamento. Responde às perguntas dos deputados das três bancadas sobre a violência no centro e norte do país. Os deputados chamam a atenção para um possível alastramento da ação terrorista para outras províncias, como avança António Bueno, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade.
Há risco que isso possa acontecer. Pelas consultas que nós fizemos, também havia sempre esse risco, mas felizmente as comunidades deslocadas foram organizadas de tal sorte que é possível elas auto-identificarem-se, sabem que aquele é meu vizinho, aquele não era. Então isso, em princípio, facilita grandemente a identificação das pessoas que supostamente podem aparecer lá como se fossem deslocadas, quando efetivamente podem estar ao serviço de terroristas.
António Bueno descreve as barbaridades dos terroristas e o impacto negativo na vida das populações.
Para além de tirar a vida de uma forma muito hedionda, as pessoas, tirar a vida das pessoas dessa forma, e há uma situação para pior, que é queimarem as casas, tirarem o pouco daquilo que aquelas populações, muito delas carentes de recursos, e naturalmente criar esta debandada toda, as pessoas viverem em condições algumas subhumanas.
Violência no centro e norte de Moçambique, hoje um dos temas em debate no Parlamento de Maputo, onde ontem esteve o ministro do Interior, que considerou que Cabo Delgado vive uma situação de crise humanitária em consequência do terrorismo. Amade Miquidade foi ouvido, Orfeu de Sá, Lisboa, pelo Parlamento sobre a situação no norte do país.
A situação provocada pelo terrorismo em Cabo Delgado é grave, avalia o ministro do Interior.
É uma situação lamentável. Estamos a assistir nossos concidadãos, velhos, mulheres, crianças, a saírem do seu habitat à procura de maior segurança e maior conforto. É um crime contra a humanidade.
Amad Miquidade falava à imprensa depois de ter sido ouvido pelo Parlamento sobre a situação em Cabo Delgado e deixou garantias.
As Forças de Defesa e Segurança, sob o comando do Comandante-Chefe, Filipe Jacinto Nunes, tudo fazem, tudo estão a fazer, tudo farão para garantir a proteção desses concidadãos.
Dados oficiais indicam que os ataques terroristas em 9 distritos da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, já provocaram, desde finais de 2017, mais de 1.000 mortos e 424 mil deslocados internos, números que continuam a subir com a chegada massiva de cidadãos à cidade de Pemba, em busca de um lugar seguro para morar.
Orfeu de São Lisboa, correspondente da RDP África, em Moçambique. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro vai hoje ao Parlamento falar sobre as respostas sanitárias, económicas e sociais a dar face à segunda vaga da pandemia da Covid-19. No entanto, é a eleição do novo provedor de justiça que agita as relações entre MPD e o PAICV. A líder do grupo parlamentar do MPD acusou o PAICV de bloquear o normal funcionamento dos órgãos externos ao Parlamento, nomeadamente a eleição do provedor de Justiça. Joana Rosa lembrou que o mandato do atual provedor, António Espírito Santo, expirou há 2 anos e que o Parlamento não tem conseguido o consenso necessário para a sua substituição. Joana Rosa adiantou que o seu partido vai propor o nome do ex-presidente do Tribunal de Contas, José Carlos Delgado.
E nós, a nossa proposta foi para uma entidade muito conhecida, uma pessoa muito experiente, todo mundo conhece o Dr. José Carlos Delgado, para além da experiência que tem, uma pessoa que dá credibilidade ao MPD em como terá a isenção e imparcialidade no exercício das funções de provedor de justiça.
Joana Rosa indicou que, para além do provedor de justiça, há ainda a eleição dos membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho da Disciplina do Tribunal e de 2 juízes do Tribunal Constitucional à espera da vontade política do principal partido da oposição.
Para terem uma ideia, neste momento temos o Conselho Superior da Magistratura Judicial, os membros eleitos pelo Parlamento na lista de espera, o Conselho Superior do Ministério Público também na lista de espera, o Conselho de Disciplina do Tribunal de Contas, também à espera da vontade política do PAICV. Temos 2 juízes substitutos do Tribunal Constitucional, também à espera da vontade política do PAICV.
A eleição do novo provedor de justiça exige, recorde-se, uma maioria de 2/3 no Parlamento, pelo que os 2 maiores partidos terão que chegar a um consenso. A sessão plenária começa esta manhã com o debate com o primeiro-ministro sobre as respostas sanitárias, económicas e sociais para o novo contexto da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde. Em Portugal, devido à pressão cada vez maior, o Serviço Nacional de Saúde já começou a encaminhar doentes para hospitais privados. Pelo menos 10 utentes infectados com o novo coronavírus foram transferidos do centro hospitalar do Tâmega e Sousa para uma unidade hospitalar privada em Gondomar. Com a capacidade de resposta nos internamentos do SNS a aproximar-se do limite, Rosa Azevedo, são encaradas estas formas como uma forma de reforçar o combate à pandemia.
O Hospital de Penafiel foi a primeira unidade do Serviço Nacional de Saúde a recorrer a um hospital privado para tratar doentes com Covid-19. 10 já foram transferidos para Gondomar. O Hospital Escola Fernando Pessoa tem mais 30 camas disponíveis, avança o Jornal Público. O Jornal de Negócios acrescenta que em breve deve ser assinada uma convenção com o Grupo CUF para receber doentes dos hospitais públicos do Grande Porto. As administrações regionais de saúde de Lisboa e Val do Tejo e também do Norte já pediram um levantamento das camas disponíveis nos hospitais privados. O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada garante que há disponibilidade para tratar estes doentes, mas avisa, é preciso tempo para preparar esta cooperação. Na primeira fase da pandemia, os privados trataram cerca de 5 mil doentes. Foram dispensados em abril, quando se considerou que a capacidade do Serviço Nacional de Saúde era suficiente.
As administrações regionais de saúde de Lisboa e Val do Tejo e do Norte já pediram, entretanto, um levantamento das camas disponíveis nas unidades privadas que podem ser usadas no combate à pandemia. E por causa desta pandemia, a partir de hoje e durante 70 dias, é obrigatório o uso de máscara na rua a partir dos 10 anos de idade, em acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, mas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde não possa ser cumprido. Ficam isentos do uso obrigatório de máscara elementos do mesmo agregado familiar quando não se encontrem na proximidade de terceiros. Em Angola, o secretário de Estado para a Economia minimizou ontem o recuo das contas do Estado, realçando que dados preliminares estão a apontar para o aumento da produção em setores como a agricultura e pescas. Mário Caetano João reconheceu, no entanto, que a possibilidade do país voltar ao estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 criaria entraves à economia nacional.
Em algumas situações houve sim um grande recuo, vimos aqui a situação das pescas. Noutros setores nem tanto, como por exemplo no comércio, que praticamente não registou alteração nenhuma. Há dados previsórios do Ministério da Agricultura e Pescas que indicam um aumento da produção de uma campanha agrícola para outra. Mas se formos a comparar aquilo que foi o crédito ao setor produtivo no ano passado, que serviu de alavanca para os resultados das campanhas agrícolas e vários outros resultados relacionados com o desempenho da economia, nós temos somente cerca de 37 projetos que foram desembolsados.
Angola não quer voltar ao estado de emergência devido às consequências negativas da economia nacional. Em Cabo Verde, a Fundação Carlos Gulbenkian entregou ontem ao Hospital Central da Praia um conjunto de materiais no âmbito do projeto de melhoria do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas. Os materiais, segundo o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto, Vítor Costa, vão permitir ganhar tempo e ter melhores resultados com menos recursos no diagnóstico do cancro da mama.
Esses materiais são de vital importância porque facilita o diagnóstico, traz as características que nós precisamos para os tumores, portanto, permite classificar os tumores, permite identificar se já existem invasões vasculares, etc. Permite também detectar e estudar os receptores hormonais e, com tudo isso, é um ganho na biópsia cirúrgica. Nós temos que fazer uma incisão, vamos ao bloco operatório, gastamos anestesias, pessoal, o espaço e tudo isso, já com core biópsia, nós podemos fazer esse procedimento no nosso consultório.
Recorde-se que em Cabo Verde o cancro mata por ano uma média de 300 pessoas, representando a segunda causa de morte e de evacuação de doentes no país. O Futebol Clube do Porto contabilizou os primeiros pontos na Liga dos Campeões de Futebol, recebeu e venceu ontem o Olympiacos da Grécia por 2-0, pela primeira vez desde há 7 meses. Com a presença de 4 mil adeptos nas bancadas, o técnico Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o resultado e dedicou a vitória aos adeptos. Na Luz, hoje é dia de eleições, o Benfica elege o novo presidente entre a continuação de Luís Filipe Vieira, candidato a um sexto mandato e que tem como opositores os antigos vice-presidentes Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes. As urnas abrem a esta hora, 8 horas, fecham às 10 da noite, sendo o voto exercido por via eletrónica.